conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa A Voz das Mulheres.
Sejam bem-vindos. Bom, durante muito tempo, né, a imagem de um CEO estava associada a um perfil masculino, mas essa realidade, ó, está mudando, mesmo que seja ainda de forma gradual, né? E a realidade aponta que empresas que apostam na diversidade de gênero no seu alto escalão têm demonstrado um melhor desempenho financeiro, mais inovação e mais bem-estar organizacional. Então, o nosso tema de hoje, Mulheres CEO, o presente e o futuro da liderança feminina. E a nossa convidada é Lívia Vilar, é empreendedora, é advogada, é mãe... Gestante, CEO da Alocar X, aluguel de carros, cofundadora da Rede Brasileira de Locação de Veículos e presidente do Sindicato das Empresas de Locadoras de Veículos da Bahia. E a gente vai falar sobre o tema, sobre a experiência dela como líder no setor de locação de veículos automotivos. Bom dia, Lívia.
Oi, Márcia,
seja
bom
muito
dia.
Bem-vindo, você, seu bebezinho. A nossa voz é sua hoje.
Muito obrigada pelo espaço. Um prazer poder falar, né, para todas as mulheres, para a gente poder inspirar. É, eu brinco que eu sou multitarefa mesmo, né? Isso, mãe, estou grávida, indo para o 8º mês. Ser CEO da Alocar X, né? Eu fundei a Alocar X, então isso
Você
me deixa
fundou?
Muito feliz. É, não foi, eu fico brincando, não foi, não desmerecendo, né? Mas não foi uma empresa de família, foi algo que a gente tirou mesmo do papel.
Sim, que maravilha.
Então é muito legal. Baiana,
sim.
Nossa empresa é baiana, apesar de eu viver em São Paulo, eu mantive a sede aqui em Salvador.
Sim. Você mora
São
Paulo?
Eu moro em Salvador.
Sim.
Não, eu faço o pessoal vir pra cá.
Sim, sim.
Eu faço o pessoal vir pra cá, eu brinco, não, pô. Eu moro no melhor lugar do mundo, eu não vou sair daqui.
Voltem.
Não.
Venham.
Quem quiser, vem pra aqui. Mas é muito legal poder falar, né? Hoje, quando eu falo com outras mulheres, eu digo assim, gente, eu adoro poder falar sobre... Nós temos espaço.
Sim.
E nós podemos ocupar um espaço ainda maior.
Onde quisermos.
É, a gente chega onde a gente quiser, tá? Quando eu pergunto assim, Lívia, você... Eu acho que nós, como mulheres, nós somos multitarefas. Sim. A gente está resolvendo problema de criança, participa de grupo de criança, resolve problema no trabalho... E isso é um diferencial.
É uma habilidade.
Isso é uma habilidade.
É um talento. Né? E você, né, a CEO é o cargo, né, mais alto na hierarquia corporativa, né, operacional de uma empresa, que, traduzindo, é um diretor executivo. E a gente sabe que há muito pouco tempo era minoria, né, Lívia?
Ainda somos.
Mas tem crescido bastante a presença das mulheres.
Tem. Eu estou, inclusive, participando de uma coluna que eu tenho escrito e não tem muitos. É impressionante. Quando eu vejo as fotos, quando eu participo dos eventos, aí você vê um monte de homem e eu estou lá. Mas como eu estava conversando antes com você, eu acho que nós precisamos... É, inspirar mulheres e mostrar que vocês também podem estar lá. Não criem barreiras. Hoje, os homens, pelo menos os que eu convivo, graças a Deus, me auxiliam a crescer.
Sim, você
então,
não...
Então, eu não sinto um... É porque também tem uma diferença no mundo empresarial. Quando você fala no mundo empresarial, ele, apesar de sermos concorrentes, quando a gente está em uma federação, no sindicato, estamos todos ali em busca de um bem comum, que são os bens das nossas empresas, que são comuns a todas as empresas. Então, eu acho que não tem aquilo do servidor de carreira, de...
Ah, sim,
tem,
é bem diferente.
É um mundo diferente, o mundo empresarial.
É um mundo diferente.
Né? Então,
é um mundo diferente.
Eu vejo assim, eu vejo que a gente consegue... Agora tem que correr atrás. A mulher, para falar, você tem que ter conhecimento.
Isso. Tem que se garantir.
Isso.
A gente falava, nós conversamos rapidinho aqui, né? Na abertura, nos bastidores, você falando. E é uma coisa que a gente precisa passar muito para as mulheres. Eu, sobretudo, eu como comunicadora que tenho esse programa com recorte feminino, quando você falou assim, espaço tem, mas as mulheres às vezes têm receio. Claro que não é fácil, né? São
Sim.
muitas barreiras. Graças a Deus, conversamos também sobre a questão de assédio, que você
Sim.
não... Mas você sabe que está presente em
não,
muito...
Claro, como eu te falei, tem setor. Que você
Muitos
tem que,
espaços.
Eu acho que a mulher tem que se impor. Não abaixar a cabeça.
É isso. Porque é
se
difícil.
Você chega num espaço, você me pergunta, Lívia, quando você chega numa reunião, primeiro lugar, eu tenho que entender se aquele assunto eu domino.
Sim.
E se eu não dominar, na próxima reunião que eu participar, eu vou estar dominando.
Isso, para que não permitir que mande você.
Exato.
Calar a boca,
você ficar, não é assim, não.
Lhe interrompa. Mas assim, você falou alguma coisa, eu falei em habilidade, em talento, né? Essa coisa que a gente tem. Eu lhe pergunto, qual o impacto da liderança feminina nessa. Eu falo
na minha empresa?
No segmento de locação.
No segmento de locação, você pode olhar, toda locadora de carro tem uma mulher. Por quê? A locação de carro, você tem uma habilidade ali. Primeiro, você tem a parte da venda.
Sim.
Se você entender, você tem uma mistura. Quando você chega na minha locadora, por exemplo, a gente Sim. faz rent-a-car. Rent-a-car, o que é? É o aluguel para o cliente que vem passear, eventual. Então, ele aluga o carro para fazer um passeio.
Sim.
Então, ele quer entender de onde é que ele vai passear, de onde
sim,
que ele...
Sim.
Aí, às vezes, ele precisa entender qual carro que cabe melhor. Impressionante, assim, eu tenho... não tenho preconceito, adoro os meus garotos, são ótimos.
Sim, sim.
Mas as minhas vendedoras, elas já sabem, já conhecem, parece brincadeira, já tá. Não, você esqueceu da cadeirinha de bebê, aí já vai, busca a cadeirinha de bebê. Tem toda uma habilidade.
Isso.
Entendeu? Que a mulher tem de pensar em tudo.
Tem essa sensibilidade.
A gente está aqui,
né?
Mas está pensando em tudo. Está pensando na casa, está pensando no marido, no filho. No...
É verdade.
Eu vejo muito isso.
E puxando a sardinha para a gente, nós estamos fazendo isso. Né? Eu acho que as mulheres têm mais inteligência emocional, têm mais escutativa. Né? Isso
sim.
é empatia, pensa no bem-estar, né? A comunicação é mais aberta. Eu acho que isso tudo, né, são assim, são reconhecidos até como padrão de liderança moderna.
Sim.
São peculiaridades que a gente tem.
Se a gente pensar, a liderança mudou. Hoje você não chega para um colaborador e diz, é assim e tchau.
Isso.
Hoje você tem uma dificuldade de mão de obra absurda.
Sim.
E você realmente tem que cativar.
Sim.
E trazer sua equipe para próximo de você. Não é que você vai atender a todos os anseios e a todos os desejos, mas você tem que deixar... A relação tem que ser uma relação equilibrada.
Sim.
Então, tem que ser muito carta na mesa.
Muito.
Então, eu entendo que essa habilidade da gente estar ouvindo, de estar ali, estar apoiando, ela é né, extremamente necessária, né? Não tem como.
Não, não tem.
Se você falar assim, não é assim porque é, tchau.
É.
Aí o pessoal fala tchau e vai embora. É. A geração mais nova, então, antes de você dizer tchau, já foi embora.
É incrível, né?
É até demais. Sim. Eu me preocupo, porque eu digo assim, gente, peraí, eu peguei eu tenho 40 anos, então
nossa.
A geração da minha mãe, ela é uma geração muito, né? É assim, você não... Mas eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco.
Isso.
O pessoal agora teve a primeira discussão, eu digo assim, calma, você vai ter problema em qualquer lugar no mundo.
É uma geração assim que a gente se preocupa muito, a gente fala a respeito, que não lida muito com frustração.
Isso, imediatista.
Imediatista, tudo é na rapidez. É. Então, isso dificulta um pouco as relações, né? Mas eu gosto de trazer números com relação... dados,
sim,
né? Que a presença das mulheres no cargo de liderança sênior chegou a 37%. Né? Elas representam 17%. Né? Você é a líder máxima, é CEO, responsável pela visão estratégica, tomada de decisões...
Da locadora,
aluguel de carro, que é a quarta maior rede de locação de veículos, não é isso?
Exatamente.
De veículos em número de unidades no país. Possui 50 unidades espalhadas em 23 estados.
É.
E tem novas ainda para ser inaugurada ainda esse ano, em 2026. Imagina você,
inauguro,
a amplitude.
Eu inauguro loja todo mês. Eu brinco que cada hora o pessoal agora inaugurou Blumenau. É um prazer, não vou mentir.
Sim.
É como se, pra mim, a minha empresa é um bebê. Ontem completou 16 anos a minha loja aqui em Salvador.
Puxa!
É. Então, já é um adolescente. A parte da expansão ainda é um bebê pro que eu quero.
Sim.
Tá? Então, assim, tá muito... Ainda estamos no início. Eu sou muito pé no chão, porque o que é que eu vejo? A gente tem espaço. Hoje mudou, né? Antigamente a pessoa sonhava, quando fazia 18 anos, em ganhar um carro.
Sim.
Hoje as pessoas até vão tirar a carteira de motorista, porque quando eventualmente precisarem, eles vão alugar um carro.
Sim.
Então mudou muito a questão da posse.
Mãe,
com isso, o que é que acontece? O nosso setor, ele está em crescimento. Então o nosso setor, ele não amadureceu, ele não estagnou. E a concorrência...
Consolidando
e a concorrência, ela foi diminuindo, porque com a pandemia, muitas locadoras acabaram deixando de existir. Graças a Deus, aqui na Bahia, já estamos numa curva ascendente, já estamos crescendo o número de locadoras, porque é importante a concorrência, é importante a pessoa decidir, eu não quero alugar aqui, eu vou alugar cá, eu gosto de alugar... Então, eu defendo isso, e esse
com
trabalho
certeza.
Que eu faço no sindicato,
sim,
de poder dizer assim, nós temos várias boas empresas baianas que vocês podem alugar carro, tá? E aí a LocaX veio disso, eu disse, poxa, tem tanto interior por esse Brasil.
Tem.
E a gente está expandindo, tem muito lugar que eu chego, nós somos a primeira empresa. Aí eu falo assim, poxa, que legal, eu pensei que já tinha alguma das grandes, né? Nós temos uma grande locadora no Brasil, que é uma das maiores do mundo. E eu fico feliz de poder estar participando desse segmento. É um segmento que eu adoro. Eu brinco, eu adoro alugar carro, né? Eu aprendi, eu antes de me formar, eu nem era advogada, novinha, né? Porque a minha primeira experiência em locação de carro foi como franquia. Eu tive uma franquia de uma marca de lá de São Paulo, quase 20 anos atrás. É, tem tempo, né? E o que eu vejo, a gente está em ascensão. E aí nasce a LocaX de dizer assim, poxa, se eu sei fazer, vamos fazer isso no Brasil todo. E estou muito feliz, a gente ganhou o prêmio, nossa unidade de Natal, a gente ganhou o prêmio. Nordeste, a gente já está quase com todas
fechando,
as capitais.
Né?
Mas estamos aí. Então, já vai vir esse ano ainda no Piauí, que eu brinquei assim, poxa, eu não estava no Piauí. Eu falei, chegando
vamos
em Teresina. Mas vamos estar no Brasil todo.
Que bacana. E eu pensando assim, né? A gente conversando um pouquinho nos bastidores, né? Que as mulheres em cargo de liderança, a gente sabe que sofre ainda muitos desafios, julgamentos, né? Se você é muito assertiva, você é autoritária. Isso, o julgamento.
Sim.
Né? Se você é o contrário...
É mandona,
você,
né?
Isso. Se você é mais liberal, você é mais emocional, você também é julgada, né?
Sim.
Enfim, mas... E você, o que eu acho legal, você como presidente Eu, não, né, eu já trouxe uma pessoa que tem uma liderança, uma dupla liderança, porque ela é da empresa, né, ela é a CEO e também é presidente do sindicato.
É, né? E o sindicato, como eu te falei, formado na nossa maioria por mulheres.
Por mulheres.
A nossa diretoria, a minha vice-presidente, que é a Rogéria. A Rogéria já está à frente do sindicato há anos. Me puxou, eu brinco que ela me puxou para o mundo do associativismo. E me encantou, porque você poder ajudar, você além de ajudar a sua empresa, você está ajudando ao setor.
Você está defendendo
o setor no estado.
Trabalhista.
Até aproveito para fazer um convite, se tiver algum dono de locadora que esteja escutando, venha participar com a gente. Eu fui um caso de que lá atrás eu dizia assim, ah, mas sindicato, eu imaginava, eu tinha uma visão de sindicato totalmente deturpada. E ele dizia assim, não, vai para lá, deve ter alguém, né, que... Não, gente, lá a gente vai estar brigando. Por exemplo, se tiver alguma lei que nos prejudica, como a gente está com a lei agora que está com um problemão, obrigando a ter cadeirinha de bebê gratuita, tá? Na Paraíba.
Sim.
Complicadíssimo, porque você tem locadora, coitado, que o cara tem 10 carros, como é que ele vai ter um número de... Então, assim, para isso serve. Nós defendemos a viabilidade do setor, a permanência do setor. Aproveito para fazer esse convite, quem estiver nos escutando, que venham fazer parte com a gente, tá? A Jaqueline está lá aguardando ansiosamente pela sua ligação, porque tem gente que não tem nem ideia o que é que faz num sindicato, né? Fora o sindicato agora, eu estou como vice-presidente da federação, né? Que são todos os sindicatos do Brasil. E eu fico feliz de colocar a Bahia no protagonismo nacional, de falar assim, nós temos boas locadoras baianas, grandes locadoras baianas, nós estamos com o setor realmente representado, né?
E você?
E no conselho da ABLA, da associação. Aí meu marido fala, pelo amor de Deus, não me arruma mais nada, não. Eu não aguento mais. Você tá grávida.
Aí é que você vê. Eu adoro essa expressão, lidere como uma mãe. E você também trabalha com mediação de conflitos, né?
Sim.
É advogada.
O tempo todo. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu acho que me ajuda demais. Eu vejo o pessoal falando, não, para ser empresário tem que fazer administração. Eu digo, rapaz, tem que fazer engenharia, porque tem que saber de número, tem que fazer administração.
Eu sou administradora e estou aqui, não sou jornalista,
não
é realista.
E tem que saber da lei, porque senão você vai se dar mal. Você vai estar achando que você está fazendo e está fazendo tudo errado.
Isso.
Então, eu acho que é um combo. A gente tem que ser multi.
Multi.
Né?
E somos mesmo, viu? E Marcos está mandando um beijo para você.
Oh,
ele está mandando aqui, ó, deixa eu ver como é que ele está. Marcinha, manda um beijo para essa figura que eu gosto muito, ela nem sabe. Eu gosto muito dela, ela nem sabe. Eu vou levar ela para essa Bahia toda. É uma figura, é uma mulher super dinâmica, boa de trabalho, que gosta de trabalhar.
Que
já
estou
sentindo tudo isso, viu?
Obrigada, Marcos, obrigada.
A gente precisa trazer para a Voz das Mulheres essas vozes.
E temos vozes baianas de mulheres. Eu ando, assim, graças a Deus, no ambiente que eu estou, eu fico muito feliz de que nós estamos já em outro... É outra forma. Eu participo de vários painéis de liderança feminina.
Sim, sim.
E não vou dizer a você, como eu comecei muito cedo, para mim a minha maior dificuldade foi de ser mulher e muito nova.
Sim.
Era aquela...
Começando, né?
Mas o conhecimento.
Precisando.
E estudar. Então, tá, Lívia, como é? Estude. Hoje com a IA, hoje com todo o acesso, eu fico, meu Deus, eu fico impressionada. Eu estudo com meu filho, eu digo, meu Deus, você chega no Google, tem uma mega apresentação, você já está lá com a molécula. A gente, na época, eu ainda peguei o finalzinho daquelas enciclopédias.
É
loucura.
É isso.
O acesso à informação hoje...
É fácil, mas nem por isso.
E eu tenho, lá na empresa, uma das coisas que eu tenho feito e que eu me orgulho muito é de incentivar os meus colaboradores para que eles se especializem, para que eles estudem.
Leiam, estudem.
E dá tanto gosto de você ver assim, poxa, eles conseguem e já estão pensando... Agora eu vou fazer uma pós, agora eu vou... Isso me deixa muito feliz,
Lívia,
realmente. E é o caminho, né?
É o caminho. Lívia, nós hoje eu trago também gestoras de instituição de ensino, e a gente sempre falando pelo viés de gênero. Hoje, as mulheres são as maiores nos cursos fundamentais, são a maioria nas graduações, nas pós-graduações, nos doutorados, nos cursos, em tudo, a mulher hoje é maioria. Então, não tem outra... Não, você não pode fugir de estar aprendendo todos os dias. É como você vai se colocar... É dessa forma que você não vai ter a sua voz calada quando alguém, um homem, quiser lhe interromper.
Exatamente.
Não, você tem conhecimento.
Porque você tem autoridade no assunto.
Autoridade pelo conhecimento.
Exatamente. Você não precisa que um homem lhe dê permissão para falar, né?
Isso.
Eu gosto muito, assim, claro, né? Para participar de todos esses painéis, eu disse, poxa, deixa eu entender a luta das mulheres. Porque quando eu nasci, a minha mãe foi um exemplo para mim. Sim. A minha mãe sempre trabalhou. Minha mãe chegava mais tarde que meu pai em casa.
Sim.
Então, a minha mãe sempre exerceu cargos altos.
Que maravilha.
E pela competência dela. Nunca foi por indicação, porque ela... Porque tem pessoas que conhece alguém. Não, a minha mãe, ela era chamada para exercer os cargos. Ela chamada mesmo, convocada, porque diziam assim, não, eu preciso dela, porque ela é a melhor, ela é especialista nisso.
E foi reconhecida.
E foi reconhecida ao longo da carreira dela toda. Então... Eu acho que esse espelho, né? E vendo, eu assisti um filme muito interessante da primeira nadadora que cruzou da Inglaterra para a França. Fantástico o filme, porque ela teve que brigar para poder fazer a travessia. E ela dizia, não, mas é porque isso aqui é só um homem que pode.
Sim.
E ela dizia, não.
Os desafios foram grandes.
E o homem não conseguiu e ela conseguiu.
Mas é isso.
É sobre isso.
A gente precisa acreditar nisso.
Sim.
Olha, Alexandra... Felinto diz assim, Lívia, incentiva mesmo, estou há quase 13 anos na Locarxe e sou prova disso, feliz em fazer parte dessa história. Agradecemos toda a motivação.
Oh, Lívia, funcionária, Ale, valeu, Ale, tramei, trabalhei, ó.
É isso, quando você tem uma líder desse porte, né, eu acho que tudo muda, né, é o diferencial, porque eu acho que ela é a prova de que uma mulher tem que puxar a outra.
E a gente se puxa. E eu posso te dizer, a minha empresa, não, como eu falei, não tenho isso, mas assim, as mulheres se destacam.
Pronto.
Porque uma das coisas que eu digo é, vocês podem, acreditem em vocês. E como, independente de ser homem, de ser mulher, cada um tem uma habilidade.
Ah, sim.
Eu tento explorar a habilidade de cada um.
E isso que a gente quer.
E é sobre isso. A gente tem que estar...
dos homens.
E essa coisa de todo mundo, profissional completo. Não. Qual que você vai no médico? Você vai num geral ou você vai no especialista? Você tem que ter um especialista para cada coisa.
Isso,
na minha empresa, a gente setorizou isso. E graças a Deus, é algo que eu acredito, sabe? Dá certo.
Tiara... Alane diz, bom dia. Tá aqui seu fã-clube.
Ah, meu fã-clube.
Seu staff.
que legal. Tiara aí, uma franqueada. Tá vendo? Temos mulheres no nosso mundo. Eu tenho trazido, graças a Deus, muitas mulheres pro... Eu pra brinco quando eu faço, né? Quando eu faço a entrevista, né, das franquias. Eu digo, gente, vem um combo perfeito.
Sim.
Quando diz, tem um homem e tem uma mulher, os dois são bons, eu pego, vamos explorar qual a habilidade, cada um fica no seu quadrado, como eu te falei, e dá certo.
E é assim, né? O feminismo é esse, a gente não quer estar acima de ninguém.
Temos que poder participar, né? É sobre isso.
É isso, né?
Com certeza.
É oportunidade, né? É mostrar os talentos, é exercer.
Sim.
Ela disse que é excelente live.
Que bom, legal, que bom, fico feliz.
Marquinhos, já vamos para o intervalo ou tem mais um tempinho?
Só mais um minutinho.
Tem mais um minutinho, né?
Porque então, que bom.
E a gente conversava aqui, porque sempre que eu trago... deixa eu ler aqui, que Larissa Souza diz o seguinte. Lívia é com certeza uma inspiração como pessoa. Já estou junto a ela há 5 anos e o crescimento que ela nos proporciona é realmente algo real. Muito obrigada por fazer parte.
Tá vendo? Que bom, hein?
Que maravilha.
Fico feliz.
E a gente conversava também nos bastidores, porque sempre que eu trago, né, mulheres, líderes, né, a gente sabe que o assédio moral está em todos os espaços,
claro,
né, na política, enfim. E você me deu uma notícia, assim, uma informação legal, que
sim,
você não sofre isso, você está atenta.
Eu estou atenta.
E vamos dizer assim, o duelo é pelo talento.
Agora, tem uma coisa que eu preciso falar. Eu ensino para... A Larissa trabalha comigo também, minha coordenadora lá. Sabe o que eu ensino para as meninas? Eu digo, quando vocês entrarem independente, né? Porque tem gente que, às vezes, vem para uma reunião, vem com aquele nariz em pé, eu digo, se imponham. Eu falo lá, se imponham,
duela de alento, de talento,
cheguem de ó, com muita autoconfiança. Eu acho que serve para toda mulher. Cheguem com autoconfiança, vocês podem. Se não souber responder, diga, não sei, mas vou pesquisar. Pronto.
Isso. Você
e isso garante, porque se você der muita brecha, se você mostra fragilidade, acho que o que nós mulheres temos, e não perdemos, eu digo a você, eu continuo sendo sensível, eu continuo me emocionando. Porque você não pode perder sua essência como mulher para poder estar ali no mundo, né?
Exatamente.
Você tem que continuar sendo você.
Sendo você. A gente vai rapidinho ao nosso intervalo comercial. Eu vou botar aqui uma imagem padrão, mas a gente volta daqui a pouquinho.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, Flipelô, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
A Prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais.
Tudo isso para essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Entra em vigor nesta segunda-feira o programa Antes que Aconteça, que prevê a ampliação das políticas de combate à violência contra a mulher no Brasil. Publicado no Diário Oficial, o programa estabelece a atuação conjunta e integrada entre Ministério Público e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além das esferas estaduais e Distrito Federal. Todos em articulação com a comunidade científica, iniciativa privada e membros da sociedade civil. Entre as principais ações estão o aumento do número de salas lilás, instalações nos órgãos de segurança e justiça dedicadas ao atendimento humanizado, escuta e encaminhamento das vítimas de violência. Esses espaços são importantes principalmente em regiões onde não existem DEANs, as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A presidente da ONG Recomeçar, Rosana Piero Sete, afirma um avanço na proteção às mulheres.
A efetivação dessas ações que o programa Antes que Aconteça vai implementar, ele vai trazer mais segurança no momento mais fragilizado nesse ciclo de violência. Esses profissionais, eles devem estar não só qualificados para fazer os encaminhamentos, mas também ser preparados psicologicamente para esse atendimento.
O programa prevê ainda a prestação de serviços itinerantes em unidades móveis e vans, com oferta de atendimento psicológico, jurídico e social gratuitos em locais de difícil acesso, escolas e comunidades. Além disso, vai promover não apenas cursos de capacitação aos agentes públicos das áreas de saúde, segurança, justiça, educação e assistência social, como também grupos de reflexão e recuperação para agressores. Outra importante medida é a ampliação do total de casas-abrigo, espaços temporários destinados a mulheres e seus dependentes em situação de risco iminente. A iniciativa busca reduzir o número de feminicídios no país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente no ano passado, 1.568 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Lívia Vilar. Lívia é empreendedora, é mãe, tá gestante, né? Lidere como uma mãe. É advogada, é CEO da Locar X, aluguel de carros, é cofundadora da Rede Brasileira de Locação de Veículos e presidente do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos da Bahia. Então, a gente está falando sobre mulher e CEO, o presente e o futuro da liderança feminina. Que maravilha! E a gente aqui nos bastidores, né, aproveitando, trocando ideias. Deixa eu ler aqui, Lívia, que tem mais... Tem Mariana Carvalho, bom dia. As mulheres CEO não só quebram barreiras e desafiam estereótipos, como também mostram que têm habilidade e competência para exercer grandes cargos.
Legal. Bom.
É isso aí,
Mariana. Com certeza, concordo, Mariana.
É isso aí, Mariana. Ela é assim, um exemplo disso, né? E a gente falando sobre a questão do assédio, que a gente sabe que está em todos os espaços, mas eu acho que o fato de a sororidade, o fato de você ter uma liderança feminina, eu acho que muda um pouco. Como você disse, você não cabe.
É, não cabe. Não tem como, não tem como. Não na tem minha empresa. Como. O que eu vejo é... A gente, quando a gente analisa muito ali o perfil... E a gente tem um canal de escuta. Então,
ativo,
se mexer,
né?
com alguma, mexer com todas, literalmente. Assim, eu vejo que nós queremos um ambiente de trabalho saudável.
Sim.
Então, isso vale também para o outro lado. Não cabe também, tipo, nem uma mulher com um homem, nem... Não cabe. Não. A gente quer viver em paz. Essa é uma prerrogativa.
É uma prerrogativa. E você, né, nessa forma de gerir, né? Com confiança, porque eu estou vendo aqui suas trabalhadoras, né?
Minhas parceiras, minhas colegas de trabalho,
colaboradoras. Falando aqui, elogiando. Né? E Gabriel Martins.
Aí, ó, tá vendo? Eu tenho meus funcionários também.
Dizendo que maravilhosa, Lívia.
Tá vendo? Eu tenho meus funcionários também. Defendo eles. Eu defendo todos.
É isso.
E isso que eu ia te falar.
Tá.
É uma coisa que eu faço muito legal e que eu sugiro que todas as empresas façam. É dar oportunidade. Principalmente, a pessoa tá nova, tá fazendo a faculdade. Ela precisa de apoio, precisa aprender.
Sim.
E eu gosto de... Sabe aquilo? Fábrica de talentos. Sim. Ah, mas eu vou ensinar e vai... Não, gente, você está colaborando com o mundo. Você está trazendo pessoas, você está ensinando as pessoas a serem excelentes funcionários. E isso é fundamental, acreditar. Não desistir. Sim. Eu sei que essa geração mais nova, ela é muito mais difícil. Mas a gente tem que aprender a lidar. Eu tenho visto que a gente, como eu te falei, por isso que eu acho que a mulher tem, e a gente vai ocupar ainda mais espaços.
Sim, sim, concordo.
Porque hoje não vai ser mais aquele preto no branco. Ah, é assim, né? Você tem hoje funcionários que vão te perguntar por quê.
Isso.
É igual a criança.
Criança, quando chega
criança,
naquela fase,
começa, mas como
isso,
assim?
Por que aqui?
E por que faz isso? Então, você vai precisar entender que, opa, vou ter que rever aqui se isso faz sentido ou não. Então, eu convoco aí a todos os empresários... sejam resilientes, estamos na mesma luta, é uma luta.
Isso.
Formar equipe estamos hoje é o maior desafio.
Acredito.
Então, eu acho que quando a gente fala assim, não permitam que dentro da empresa de vocês, os funcionários como um todo não sejam escutados.
É.
Porque a gente às vezes está falando de assédio, mas existem vários tipos de assédio.
É verdade.
Você tem pessoas que acham que, ah, eu sou o CEO, então eu vou gritar com todo
isso,
mundo, vou
moral,
xingar, vou
isso,
tratar mal.
Isso.
Isso é inaceitável.
Isso.
Então, eu entendo que a gente precisa trazer para as pessoas, assim, vamos agir com os outros como a gente quer agir, como é que você gostaria que agissem com você?
Exatamente.
E, poxa, não é todo mundo perfeito, não. Errou, pede desculpa.
Isso.
Eu acho que a gente precisa trazer um ambiente saudável como um todo.
Porque a hierarquia existe, mas não precisa. Pode ser
não
leve.
Tem, mudou.
O respeito não vem
dos gritos.
As coisas
mudaram.
Né?
As coisas mudaram, a vida mudou.
O gestor, né?
Isso é algo que a gente precisa transmitir.
Olha, Gabriel diz assim, um exemplo de mulher, sempre com alto astral e bem motivacional. Amo isso nela. Mas é isso. E eu gostei, Gabriel, quando ela falou da questão da oportunidade. Quando o jovem vai para... se candidata a um emprego, um trabalho e tal, pede experiência. Mas se ele não tiver oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
Ele não vai ter experiência,
é
gente.
É uma conta que não vai fechar nunca.
Sobre isso. Dois, ele também não sabe o que ele gosta de fazer. Quantos chegam fazendo faculdade de uma coisa, do nada muda?
Isso.
Porque a gente...
Transição de carreira é a coisa mais normal hoje.
A gente faz um trabalho muito legal. A Flávia trabalha
Sim.
comigo, ela faz uma parte de um disque, que às vezes a gente entrevista a pessoa para colocar em um lugar. Fala, não, vai ser análise de dados. A pessoa super dinâmica vai falar, não, Lívia, ela não cabe. Ela é boa, mas não cabe aqui, vamos mudar. E isso se tornou mais que nunca a realidade.
É verdade.
Temos que fazer, temos que trabalhar com prazer, sair de casa feliz.
Poxa vida.
Né? Porque a gente já vai passar por um monte de problema. Por quanto mais que a doença do século é a doença mental.
A saúde mental.
Você tem a saúde mental. E pessoas,
Sim.
assim, clientes que você diz assim, gente, não, ele não é porque não tá bem. Né? Vamos relevar porque não tá legal.
A gente tem que respeitar.
Então a gente tem que ter do nosso ambiente para poder lidar com o mundo de fora, a gente tem que estar muito bem estruturado para aguentar, né?
Isso.
Eu acho que é isso. A
não
gente
tem
busca...
nada melhor do que a gente trabalhar com prazer, né?
Isso.
E uma outra coisa, né, que a gente... nós falamos anteriormente, mas eu vou comentar mais uma vez que o segmento de locação de veículos no Brasil está crescendo, vem se consolidando bem de uma forma sustentável, né, Lili?
É, bastante. Como a gente conversou, hoje o ter, para que eu vou ter um carro, vou ter 4 carros na garagem, vou pagar IPVA, vou ter todo o custo de manutenção, seguro do carro, se eu posso, quando eu quiser alugar, pode alugar na LocaX, se quiser, estamos todo o Brasil,
sim.
Então você pode alugar o carro e você usa, você paga pelo uso, sai muito mais barato, tenha certeza que vai sair muito mais em conta.
E
isso
bem,
é realidade,
sim, sim.
Tem cidade, eu olho muito assim, onde está o Uber? Eu analiso, quando a gente está montando franquia, e aí eu vejo assim, nossa, às vezes tem cidade, eu não falo muito por número de habitantes, eu tenho lojas com 100 mil habitantes que faturam muito bem, melhor do que lojas que têm 500 mil habitantes, é muito o perfil da cidade. E aí você olha assim, cara, o Brasil é... Isso é tema de... Aí a gente tem que passar... É o tema de um dia inteiro, que é falar sobre a diversidade cultural do Brasil.
Sim, sim.
O que funciona no Norte não funciona no Nordeste, não funciona no Sul.
É verdade.
E eu tento na LocaX também respeitar. É isso. A minha base familiar sempre foi disso. De, acho que também vem sobre isso. É de respeitar...
Sim. A diferença.
Como eu te falei da minha mãe, que é um exemplo para mim. Sempre foi uma pessoa... que me transmitiu isso, do respeito, no trabalho dela. Ela era a única mulher.
Ela foi,
eu lembro na época, agora tinha isso no caso da minha mãe. A minha mãe foi secretária-geral da Coelba. Aí, eu lembro, eu pequena, ia para lá para as festinhas, só tinha ela, um monte de homem. Eu dizia assim, nossa...
Olha a referência.
Vai você ver.
Olha.
Aí a filha... acho que é por isso que eu não tenho, já tava no DNA.
Verdade. Olívia, a gente sabe, a modernidade, a tecnologia, as novas tendências de consumo, isso tudo a gente está falando, né? E uma alternativa, eu acho que a vantagem no custo da aquisição de um veículo próprio. Então você hoje vai e qual é a vantagem?
De alugar um carro. Pronto. Primeiro, a taxa de juros está muito alta. Então, com a taxa de juros muito alta, o custo para você ter um carro próprio, ele aumentou. Então, além do carro ter aumentado, depois da pandemia,
sim,
a gente teve uma crise de chips. Então, você pode olhar o carro popular. Nossa, o carro popular ficou muito mais caro, porque o custo dele ficou muito mais caro. Não é que a rentabilidade da montadora aumentou, é que o custo para fazer aquele carro ficou mais alto. Então, ficou tudo mais alto. O carro está mais alto, o juros está mais alto. O seguro está mais alto, o IPVA, consequentemente, que é um percentual do valor do carro, está mais alto. Aí você para analisar. Eu realmente uso esse carro 365 dias do ano? Ah, eu sou uma pessoa que eu viajo toda semana. Não é melhor alugar no final de semana? Hoje, dentro da cidade, você tem metrô, você tem os próprios serviços de aplicativo, você tem diversos aplicativos. Então, e isso facilitou. Tá?
Isso
é uma realidade.
É uma realidade já.
Você tem dentro o compartilhamento, porque o pessoal fala assim, não, vamos fazer compartilhamento. Eu falei, não, aluguel de carro é compartilhamento desde que o mundo é mundo. A gente sempre faz compartilhamento. É sobre isso, o uso racional. Aquele carro, se uma pessoa usa uma semana, o outro uma, o outro uma, o outro uma, pronto. A gente, ao invés de ter um carro cada um, isso, você pega um e divide pelos quatro.
Isso.
Perfeito. É o uso racional, realmente.
Então, perfeito. Olha, Shirley diz que achei legal a oportunidade dela de dar trabalho para pessoas que não têm experiência. Como pode ter se não dá oportunidade? Parabéns.
Uhum.
E Júlia diz, Lívia é o significado de resiliência. Estou com ela desde quando era estagiária, tornando-se 4 anos de aprendizado e crescimento, sempre respeitando as diferenças e tratando o outro com empatia.
Ah, que bom.
É o sucesso dela. É isso.
Obrigada.
Obrigada também a vocês.
Obrigada.
O sucesso
aí
dela está aí, né? Nós, mulheres, de um modo geral, temos, assim, essa sensibilidade. Mas falando, você me chamou... Me aguçou a curiosidade, eu acho que de nossos
compartilhamento.
Ouvintes. É isso. Eu já li a respeito de modalidade de carros, locação de veículos.
Por assinatura, né? Não?
E por assinatura.
É isso. Aí dentro desse conceito de que não preciso da posse, Aí você pensa, poxa, hoje tem assinatura de tudo. Você tem assinatura de vinho, você tem assinatura de...
TV.
Já viu que eu gosto de vinho, né? Então a pessoa de TV, tudo que você pensar. Aí você pensa, poxa, eu posso ter uma assinatura de um carro. Qual o conceito? Lívia, quando é que vai valer a pena? Principalmente quando você rodar pouco. Analisa quantos quilômetros você roda por mês. Sim. As assinaturas, elas têm um preço muito interessante quando você vai para 1.000 até 2.000 quilômetros por mês. Quando você roda mais, já, não, já começa
é
a...
É diferente por período.
A porque é na quantidade de quilômetros que você roda no mês. Sim, porque sim, é sim. Qual o conceito? Você vai estar com um carro zero.
Sim.
E aí você vai ficar, você, poxa, eu rodo pouquíssimo, eu levo meu filho na escola e volto, mas eu preciso de uma necessidade. Aí você vai me perguntar, Lívia, por que não alugar o eventual e ter uma assinatura de um carro? Eu preciso daquele carro e eu não sei a hora. Tem muita gente que diz assim, eu tenho um carro...
Trabalha com isso.
Trabalha também no Brasil todo. É que o meu foco aqui em Salvador é mais o turismo. É mais o eventual que a gente fala.
Ah, tá.
O aluguel eventual.
O período,
mas
né?
A gente aluga também. Mas qual o raciocínio? Se você precisa daquele carro só para ter uma emergência, você roda pouco. Tem gente que não roda nem 1.000 quilômetros por mês. Eu digo, pode olhar que a assinatura vai valer mais a pena do que você ter o carro. Você tem a depreciação. A pessoa física, tipo, é uma conta matemática. Então, você vai comprar um carro para você ficar na garagem, sendo que você está pagando seguro, está pagando IPVA, tem a depreciação na hora que você compra. Então, essa é a conta. Para o ouvinte, faça essa conta, coloca no papel e olha. Não, eu rodo 5.000 quilômetros por mês, já é diferente, já fica mais caro.
Mas é para pessoas físicas, né? Esse por assinatura.
Tem tanto para pessoa física como para PJ. Uma coisa interessante, né? A terceirização de frota, né? Você tem locadoras no Brasil que trabalham só com terceirização de frota. Que o que é terceirização de frota?
Sim.
Você chega numa empresa, a empresa hoje está com dinheiro aplicado em um monte de carro, está ali com aquele setor de frota, dando dor de cabeça. Para quê? Terceiriza com a locadora, vai ser muito melhor. Até tributariamente é melhor, porque você passa a ter um custo ali, você não vai ter aquele funcionário, você vai poder colocar a nota fiscal da sua locação no seu abater lá dos seus impostos, porque é um custo para você poder fazer ali, atuar ali no segmento que você estiver atuando. E o principal, no mundo todo, a terceirização ela é muito maior do que a que temos hoje no Brasil. Você ainda tem muita empresa que ao invés de estar gastando dinheiro, botando dinheiro dentro da sua empresa, aumentando sua produção, está comprando carro, comprando... Para quê? Se você tem locadora de carro. Aluga. Verdade. E a empresa pequena, não se engane. É, inclusive, hoje todas as locadoras alugam, tá? A LocaX também aluga. É muito interessante, porque assim, poxa, eu quero ajudar ali a pequena empresa. Então, às vezes, pensa, vou pegar um dinheiro no banco. Vende os carros e aluga. Você já tem o dinheiro na mão. É uma realidade.
Bem assim, né? A instabilidade que você vive, que o mercado, de um modo geral, vive.
E aí você consegue fazer o quê? Poxa, você tem ali na mão e você às vezes pensa, poxa, eu tenho um setor que me dá dor de cabeça. E que pra gente que sabe fazer, né? Como a gente tem muito carro, a gente já sabe qual carro que vai, o que é que faz, o que é que resolve.
Isso,
né? É sobre isso.
Sobre isso. E uma dúvida também, com relação que hoje a gente vê muita gente comentando, até quando a gente usa o aplicativo, né? Motorista de aplicativos, Uber, 99, etc., que dizem assim, eu aluguei esse carro.
Sim.
Eu não comprei. Vocês trabalham também com
isso?
Foi
uma realidade. O carro do aplicativo, o alugar pro motorista de aplicativo. Foi uma febre, né? Quando começou ali na pandemia, foi muito... Hoje eu acho que deu
mais.
Até uma caídazinha, mas assim, não vai cair, porque é uma necessidade. Quem usa sabe, o tempo de demora, não tem motorista ainda suficiente, né? Para a quantidade de pessoas. A gente aluga, a gente tem mais... Eu digo assim, não é o meu...
Não é
a minha especialidade da casa. Não, é um aluguel específico. Porque o que
claro
acontece?
Que
no caso do seguro é diferente.
Sim, sim, sim.
Né? O monitoramento é diferente, tem toda uma... Eu tenho lojas da LocaX em cidades que atuam só com isso. Inclusive cidades, por isso que eu estava te falando.
Tem demanda.
Tem cidades do interior que agora que isso está chegando. Por isso que eu te falei, olha que legal, né? Eu tenho
cada
uma visão
um tem...
mais ampla. E aí você chega para mim, então tem carro elétrico. O carro elétrico para o motorista de aplicativo. O casamento perfeito. Mas são cidades menores, que já tem os eletropostos. Mas é uma realidade. Eu acredito muito que tem espaço para tudo. Sabe que você vai perguntar assim, Lívia, o que é que você acredita? Acho que tem espaço para tudo. Você tem só que analisar
você
o seu mercado.
Você só tá acompanhando as demandas, isso, e as necessidades. Você, né, você tem que acompanhar o mercado.
Quando eu monto uma estratégia comercial de uma locadora, o que é que eu faço? Eu primeiro sento com o franqueado e digo, olha, você tem conhecimento local.
Isso.
Vamos sentar comigo e traga, nunca trago imposto, ó, vamos trabalhar só esse segmento. Não, eu digo, vamos lá, traz aí para mim. O que é que você, como usuário de aluguel de carro, qual a sua experiência? Lívia, preciso nas cidades do agro. Não tem picape? Eu falei, vamos comprar picape. É muito
o segredo
isso.
Tá aí.
É, não tem fórmula pronta,
não
de
tem,
bater no liquidificador e tudo
não
igual.
Tem.
Cada
tem.
Cidade a gente respeita, a gente analisa.
E se você tem carros elétricos também?
Temos. A gente tem aqui em Salvador, inclusive.
Sim,
tá,
é isso,
tá, eu disse, não, vou colocar, né? Vou testar.
Claro.
Eu disse, vou testar, pra ver se como é que funciona. Com o combustível, com a guerra, que deu uma subida, virou muito bom.
É muito bom. E precisa ser mais funcional ainda, mas é porque está chegando, né?
Na verdade, o que vai precisar é com o tempo.
É isso.
Como eu estava falando para você, é o uso, gente. Não adianta achar
que
vai ser só...
O que justifica isso é a demanda, é a procura.
Não vai ser só uma coisa, assim.
Não é novidade mais.
Uma vez eu ouvi um pessoal falando assim, não, vai ser tudo digital. Eu falei, cara, tem gente que ama ser bem recebido, tá com a plaquinha no aeroporto.
Analógica, eu gosto do contato,
isso.
Tem
cliente para resort, como tem cliente para pousada. Eu acredito na diversidade. Eu acho que a gente tem que entender que você tem vários públicos.
É o segredo. Você entendeu tudo.
Você tem todos os nichos. Aí você
tipo
vai explorar.
Carro, assim, um modelo. Somente também, acho que os ouvintes ficam curiosos, que você... Mais procurados na...
No, então, uma coisa...
Salvador,
um dado interessante...
Cada um é
não,
cada um.
Um dado interessante Brasil. Um dado interessante Brasil foi o crescimento dos SUVs. É impressionante como aumentou a quantidade de pedidos de SUV, tanto na locadora como... E você vê, é febre, né? Você olha, você hoje tem muito mais modelos de SUV do que... Antigamente você tinha diversos modelos de carros populares. Hoje você não tem tantos.
Que é SUV, para quem não sabe?
SUV é aquele carro que ele é um pouco mais alto.
Sim.
Então você tem e agora você tem categorias de SUV, né?
Você
tem do SUV mais simples a um SUV gigante, grande.
Isso.
São os carros que... Qual acho que a ciência ali? É que eles têm um porta-malas maior, que ele tem um espaço interno...
É o que você mais vê hoje.
Maior e ele é mais alto... Hoje é o que você vê.
É a febre.
E com as chinesas entrando, com diversos SUVs, aí você me pergunta, Lívia, o que é que você acha? Eu acho massa, porque eu acho que temos que ter concorrência.
Claro!
Acho que a gente tem que poder livre escolha.
Isso,
quem
isso.
tiver aí, se garanta, eu digo lá na locadora, quando diz assim, Lívia, o que é que você acha? Eu digo, nunca abra um negócio pensando em, não, é porque eu tô aqui, eu não tenho concorrente. Não, se garanta.
É aquela vez.
Corra atrás para ter o melhor atendimento.
Quem tem competência se estabelece.
Exatamente.
É aquilo que a gente ouvia na faculdade. Lívia, infelizmente, eu vou ter que encerrar.
Passou
legal.
Tão rápido.
Foi isso. Mas você já é uma das nossas vozes. Volta. Muito
obrigada.
Obrigada,
viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos que escutaram. Fico muito feliz.
As pessoas precisam de referência.
Espero, espero ter conseguido aí inspirar, ajudar.
Mas não espere. Você, com certeza. Você inspirou muita gente.
Oh, que bom.
E quando a gente traz as convidadas, nossos representantes, é para isso. Então, um beijo, muito obrigada.
Beijo, obrigadão, Márcia. Um beijo para todo mundo.
Obrigada aos ouvintes, pela audiência, pela paciência, a todos aqui participados que estão escutando em casa. Amanhã a gente vai falar sobre violência no trabalho, né? Porque prevenir deixou de ser apenas uma obrigação legal e passou para ser uma decisão estratégica. A gente tem que falar sobre isso.
Sim.
Fiquem com Deus e até amanhã.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente. porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então, tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano, ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 De bem com a vida.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto, a estrutura foi interditada e agora ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações, @capelasagradafamiliaoficial.
YS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Fora da Caixa.
Fora da Caixa, sim. Começando agora com você, 1h24 da tarde. Estamos juntos nesse momento para falar de empreendedorismo, para falar sobre transformação, mudança de vida e, claro, né, gente, educação financeira. Sempre esse é um dos pilares que norteiam aqui o nosso programa. Não tem como ser um empreendedor, uma empreendedora, ter o seu próprio negócio sem estar pensando na educação financeira e como você gerenciar as suas finanças. E nós vamos ver que ter educação financeira é muito mais que saber lidar com os números. Uma questão também comportamental, muitas vezes até de mentalidade. E já já você vai conhecer a nossa convidada de hoje. Deixa eu me apresentar para você que está chegando agora pela primeira vez aqui no Fora da Caixa. Eu sou Patrícia Tosta, esse é um programa voltado para o empreendedorismo. Você que é empreendedor ou empreendedora, homem ou mulher de negócio, que iniciou o seu negócio, o seu projeto, seu produto ou serviço por uma necessidade, né, de aumentar a sua renda, de contribuir mais, ou por uma vocação mesmo, por um propósito, e por isso você criou uma marca, um produto, está deixando também o seu legado. Ou quem sabe também você é aquele empreendedor por uma oportunidade, por uma necessidade de colocar o seu negócio no mundo. Então vem para cá, participe com a gente, mais do que um programa, é uma escola, é uma troca. Aqui você se conecta com pessoas que são do ramo, das diversas áreas do empreendedorismo, ou também gestores, líderes, pessoas que estão à frente de organizações e instituições que representam o mundo do empreendedorismo.